boas-vindas para o terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola aqui pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto também com a presença dos meus queridos Matheus de Júlio, Emanuel Reis e Diogo Coelho. A gente tinha falado aí sobre um monte de coisa no segundo bloco relacionado ao mercado da bola, situação financeira dos clubes e tudo mais. Agora a gente chega com o nosso Futepédia, trazendo todas essas informações aí, alguns detalhes e algumas curiosidades com o nosso Enciclopédia do Fute, Diogo Coelho. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Futepédia.
O Diogo Coelho é o nosso especialista aqui do Futepédia, ele vai trazer aqui algumas novidades, mas tem também um papo introdutório aí, né? Nosso querido Emanuel Reis vai falar como andam os cofres do Corinthians, porque a situação dos cofres do Palmeiras a gente ouviu falar nos últimos dias, né? Acho que o Matheus de Júlio também vai comentar sobre isso, não sei, né? Vamos começar pelo Timão, pelo Alvinegro, por Emanuel Reis. E aí, Emanuel, o que é que você tem para falar aí do seu timão, sobre essa questão de dívidas? Quais são essas novidades aí?
Então, fiquei um pouco incumbido de cobrir essa história aí do Corinthians, porque é um dos times que dizem, né, que tá falindo aí no futebol brasileiro. Dizem os números, né, para ser mais claro. E aí a gente tem essa dívidazinha aí, né, que hoje em dia é aproximadamente de 983 milhões, 982,8 para ser mais exato. Assim, para pagar em curto prazo, nos próximos meses, o Corinthians precisa arrumar 585 milhões. Isso aí para os próximos meses, certo? E isso diluindo essa dívida, 73 milhões ele está devendo ao elenco e a alguns empresários, né? A gente tem também o número de crescimento de 462% em 3 anos da dívida com direito de imagem, né, no Corinthians para com os atletas. E aí nessa dívida de 73 milhões, o buraco é bem mais embaixo. Rapaz, para mim ia sair um ou dois diretores presos de lá, mas eu acho que isso não vai acontecer, não. Mas assim, nessa dívida de 73 milhões com elencos empresários, some-se o fato de que, eu vou falar isso agora, ouvam, como diz o Doug, o empresário de hotel de Casares emprestou ao Corinthians 3 milhões de reais. Diga aí, um empresário pegou do seu bolso, vendo um clube grande chorar, e deu assim, ó, toma aí, me dê quando puder. E aí o Corinthians ficou com esse 3 milhões é quase nada, no mar de 1 bilhão quase, né? A gente teve essa dívida aí muito aumentada, né? Por esse tempo. O Diogo já tá nervosinho aí, Diogo. Por essa contratação.
Só comentar que tem empresário que paga 1 milhão pro Rodinei jogar um jogo, né? Então.
Mas aí. Isso é uma vez, né? E esse emprestado de 3 milhões aí, ele esqueça, né? Porque o Corinthians não vai pagar nem por cedo. E aí a gente teve contratação. O que é que explica isso? A situação do Galo também tá sendo um pouco parecida, né? O futebol brasileiro não tem rendido o valor que assim, para cobrir contratação de atleta, para cobrir salário de atleta. Para um clube cobrir uma contratação, um salário, o clube tem que ganhar tudo, como o Palmeiras, e mesmo assim ainda acaba devendo, como o Flamengo, e mesmo assim ainda acaba com as contas ali, né, no ajuste certo. Enfim, contratações como o Luan, contratações como o Hulk, né, no Atlético Mineiro, contratações como, enfim, por isso que eu disse que o Grêmio tá dando um grande passo para a falência também, pro começo da falência, né? Porque tá trazendo esses figurões aí, e no meu ver, hoje em dia o futebol brasileiro não tá se sustentando mais, né? Não tá tendo mais esse retorno, eu não sei nem se nunca teve, viu? Porque essas dívidas aí de 1 bilhão, 1 bilhão e pouco, pra mim, vem se arrastando de muito tempo. Enfim, do Corinthians eu posso falar, teve muita ingerência, não é de agora, né? Foi desde a época do nosso querido André Sanches. E aí o craque Neto saiu com a proposta, não foi, Diogo? Essa semana aí, falou na palhaçada, mas eu levei na seriedade. Craque Neto, pelo amor de Deus aí, assuma a diretoria do meu time, pega a presidência aí e faça dele como fosse sua casa aí. Eu acho que a casa de Neto é melhor administrada que o Timão.
Cuidado!
Fala aí,
Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite tentou fazer isso aqui no Vasco, não deu certo, né?
Vamos aos recortes históricos com o Diogo Coelho. Por favor, Diogo, conta aí as histórias muito boas que eu sei que você juntou aí, porque a gente sabe que tem Flamengo, tem Grêmio, Palmeiras, Santos, um monte de clubes aí gigantes e tradicionais no futebol brasileiro ganharam muita grana na temporada de 2020. E como é que essa galera tá toda cheia de dívida? Conta aí pra gente.
É, vem da má administração, né, dos dirigentes aí dos clubes, de tempo já, e isso vira bola de neve, cada vez que troca o dirigente ele deixa uma finança ruim para o próximo dirigente, e isso é uma das principais causas que causa que faz essas dívidas aumentarem, né. É, eu, nesse caso aqui das finanças, eu fui me aventurar um pouco na análise mais financeira dos números, né. Nossa. Apesar de não se formar em não ser formado em finanças, para a gente tentar entender um pouco mais sobre essas dívidas desses clubes e qual o clube que mais pode estar ali perto de falência realmente. Então, primeiro eu trouxe um dado aqui sobre o crescimento da dívida dos 20 maiores clubes entre 2010 e 2020 aqui. Os 20 maiores clubes, segundo a CBF aqui. Em 2010, esses 20 clubes tiveram uma receita de 1 bilhão e 300 milhões e dívidas de 3 bilhões e 300 milhões. Em 2015, essa receita aumentou para... É, sempre. Em 2015, essa receita já era de 3 bilhões, enquanto as dívidas já chegavam em 6 bilhões. E aí foi aumentando, né? Até chegamos agora em 2020 com uma receita de quase 5 bilhões, porém dívidas de 10 bilhões. Onde temos o Corinthians, o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco aí como times mais endividados. Até o Palmeiras tem aí mais dívida de 500 milhões, mas a gente vai tentar entender um pouco melhor. Espero que eu consiga transmitir um pouco o que eu vi aqui. É, temos as dívidas na União também, né? Os mais endividados com a União, ou seja, com o governo federal. Desses 10 bilhões que temos de dívida, 3 bilhões é só com o governo federal. Ou seja, os clubes do Brasil devem 3 bilhões para o governo, 3 bilhões que podiam ajudar bastante nessa fase agora de pandemia, né, com vacinas e auxílio emergencial, quem sabe, não sei. E nessas dívidas abertas com a União, desses 3 bilhões, 1 bilhão está aberto ainda. Dessas dívidas abertas, ou seja, dívidas abertas que não são pagas. Né? Temos o Guarani como primeiro, com 152 milhões, o Fluminense em segundo com 125 milhões, o Vasco em terceiro, o Náutico em quarto com 80 milhões, e aí por diante, então tem esses clubes que tem dívidas abertas que não estão pagando.
Qual clube tradicional?
27 milhões. Só clube tradicional. Guarani, Fluminense, Vasco,
o Guarani Náutico, é campeão Sport, brasileiro.
Figueirense, Botafogo, Santos e Corinthians é o top 10 que devem aí pro governo.
Nossa!
Temos também um levantamento dos clubes que tiveram as suas dívidas aumentadas acima da inflação, né? E isso os cariocas se deram bem. Todos os clubes cariocas de 2010 a 2019, a dívida cresceu abaixo da inflação. A inflação cresceu 57%.
Menos mal.
E o Fluminense teve a dívida que cresceu 55%. Aí o Botafogo 30%, o Vasco 26% e o Flamengo apenas 1% a dívida. Então o Flamengo vem muito bem, né? Com a gestão do Bandeira de Galo, que ele fez em 2018, foi uma gestão muito importante aí para o Flamengo estar colhendo esses frutos que vem colhendo aí nesses últimos anos. E aí temos os clubes que cresceram acima da inflação, né? Que aí tem o primeiro que cresceu mais acima da inflação é o Sport, cresceu 392% a dívida do Sport.
Nossa!
Em segundo vem o Cruzeiro com 270% de crescimento, o Bahia em terceiro com 100%. Temos o Vitória e o Inter também. O Vitória tem 379%, o Inter com 239% de crescimento acima. Então, ele cresceu muito acima esses clubes. Então, é bom analisar esses números também de diversas formas. E aí, tentando entrar um pouco mais ainda nessa parte financeira, a gente faz uma comparação da dívida com o valor de mercado do clube. Porque agora estão tentando passar... Não sei se até já passou do Senado a lei sobre o clube-empresa, né? Onde o clube pode se tornar empresa para atrair mais finanças, mais patrocínios. E, E aí a gente tentando entrar um pouco nessa dívida e valor de mercado, porque toda empresa grande tem dívidas, né? A dívida, o problema não é ter dívida. O problema é a dívida estar acima ali do que pode, tá?
O problema é prejudicar a saúde financeira do clube, né? Todo mundo deve.
Exatamente.
Você não pode dever muito mais do que aquilo que você tem capacidade de pagar.
E exatamente. Aí, viu, Diogo, só para pontuar um negócio, aí o Galo quer vender o puleiro, né? O Atlético Mineiro tá pensando em vender um monte de prédios para atender o clube.
É isso, tá? Mas aí acaba tirando o valor de mercado, não?
Ei, desse jeito que tá essas dívidas aí que você falou, Diogo, já a Série B vai estar mais interessante que a Série A, viu? Olha.
Essa que é a dificuldade dos clubes, né? Segurar essa dívida e se manter na primeira divisão. Porque quando cai para a segunda, e agora, né, com essas novas leis, na segunda divisão estão recebendo muito menos do que recebiam na primeira. Então, ele cai com uma dívida gigantesca sem a receita que ele recebia na primeira divisão. Então, a receita cai muito e a dívida só aumenta. O que entra num buraco ali sem muita saída, né? Onde o Cruzeiro está e está tentando aí negociar suas dívidas com... Como disse, negociou essa da União. O Cruzeiro tinha a maior dívida com a União. E aí negociou e está pagando aí em suaves parcelas, aí, que eu nem sei quantas são.
Outro clube também que disse essas coisas foi o Palmeiras, né, cara? Essa situação do Palmeiras, Diogo, você tem algum dado específico sobre o Verdão? Porque os caras ganharam a Libertadores. Depois veio essa notícia aí que o Palmeiras devia 160 milhões. Inclusive, a gente falou sobre as parcerias, patrocínios e tudo mais dessa história, isso impactou negativamente na saúde financeira do Verdão, né, cara?
Não sei a fundo como anda as finanças do Palmeiras. Porém, pelo que eu vi aqui, o Palmeiras está com a dívida dele em relação ao valor de mercado é de 20%, ou seja, o valor de mercado vale 5 vezes o que ele tem de dívida. Então, é uma dívida ainda saudável, em torno de 500 milhões, né?
Está chorando por coisa, nada, mas não, Palmeiras.
É uma dívida... eu não sei se é a intriga da oposição aí, querendo fazer dar notícia, né, gerar polêmica, não sei ao certo o que é, mas o Palmeiras tá tranquilo, comparando aos outros clubes, né, como o Corinthians aí, que com esse balanço que saiu agora, ele chega em torno de uns 45%, 50% do valor de mercado que tem, a dívida dele. Mas o pior de todos, né? O pior de todos é o Guarani. O Guarani tem 130% do valor de mercado em dívida. Ou seja, ele está 30% a mais do que ele vale.
Se você vender tudo que tem o Guarani, se você vender o brinco de ouro da princesa, ainda falta 30% de todo esse valor para botar de novo na mão dos credores.
Tem que vender os dois brincos de ouro, um só não dá, não.
É isso. Aí tem o Botafogo com... É isso, e o Botafogo tá na segunda colocação ali, né? Com 85%. Então o Botafogo, apesar de estar bem no futebol agora, vem melhorando aí no campeonato, mas nas finanças tá bem complicado o Botafogo também. E aí tem o Cruzeiro e a Ponte ali com 65%. E os melhores são Flamengo, Ceará, Fortaleza e o Atlético Goianiense, todos em torno de 10% do valor de mercado. Então é isso, queria passar um pouco dos números para tentar a gente entender um pouco sobre as dívidas, que nem sempre o valor mais alto é a pior dívida, né?
É verdade, tem a ver com a proporção do patrimônio do clube, né?
Sim, sim. E aí, concluindo que já nessa necessidade, né? Diego.
Não, claro, por favor, conclua.
Não, é só falando desse projeto de lei, né, dos clubes poderem virar clube empresa, que eu acho que é importante isso. Na primeira divisão da Europa, 92% dos clubes já são clube empresa, né, enquanto aqui nós, 92% não são clube empresa, exatamente o contrário. Isso limita, né, limita o crescimento, as eleições são sempre periódicas, tem as eleições, que faz os presidentes atuarem num curto prazo, né, de investimento ali, de... Então, faz dívidas de curto prazo também, que é pior para as empresas, para os clubes. Causa também a irresponsabilidade dos presidentes, que deixa as dívidas lá em cima e às vezes nem responde pelo que fizeram, né, com o clube. E é isso. Então, tornando empresa, a gente pode ter esses dirigentes sendo mais responsáveis pelo que fazem dentro desse clube, e com mais possibilidades de captar recursos. E segundo os analistas, né, 52 milhões é movimentado no futebol do Brasil. em 2018. 52 milhões foi movimentado no futebol do Brasil em 2018. Caso esses clubes fossem empresa, esse número poderia dobrar, poderiam ser 100 milhões sendo movimentado dentro desses clubes, se fossem empresas.
Nossa, então, é uma diferença.
Acho que esse é um fato para se pensar aí, né?
Não, ainda bem que eu consegui você aí do meu lado, mais um defensor aí desse processo de clube-empresa. Eu já disse que é uma ideia que precisa ser melhor explorada no futebol brasileiro, melhor entendida, e sou defensor, sim, da difusão.
Porém...
Fala. Fala, Diogo.
Porém tem um caso do Flamengo, que não se tornou clube-empresa, porém teve uma boa administração do Eduardo Bandeira de Melo, e está colhendo os frutos agora. E aí tem que ver se os presidentes que seguirem aí vão conseguir manter essa responsabilidade financeira, né? Essa responsabilidade com a próxima gestão que vem pela frente.
Mas aí o Bandeira de Melo...
Esse é um dos maiores problemas.
Mas o Bandeira de Melo, ele foi um longo esforço dele, durante toda a gestão dele, foi uma busca incessante para tentar acertar essas contas do Flamengo. Era uma das coisas... As propostas dele, né, quando ele disputou a eleição para ser presidente do Flamengo, era essa, né, sanar as contas do clube. O Flamengo demorou 11 anos para conseguir organizar isso, suas pautas e tudo mais, mas no fim das contas deu certo isso aí, deu tudo ok. Gente, vamos ter que dar uma corrida agora, adiantar tudo que a gente tem aqui para o nosso terceiro bloco. Vamos logo de Se Liga na Dica. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Se Liga na Dica.
E Se Liga na Dica agora com o nosso boy dos bets, Emanuel Reis. Qual é o palpite do nosso bilhete premiado deste episódio, Manoca?
No estilo boiadeiro norte-americano, né? Vamos lá. Ceará e CSA, Internacional e São José, Flamengo e Bangu, Chapecoense e Brusque. Vamos de Ceará, Internacional, de Flamengo e de Chapecoense. Ceará, Internacional, Flamengo e Chapecoense.
Ceará, Internacional, Flamengo e Chape. Tá feito o bilhete, bonitão, coisa linda e maravilhosa. Depois dessa, vamos saindo para os nossos pitacos e palpites, já na velocidade da luz. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Palpites e pitacos.
Agora os nossos pitacos e palpites, vamos começando aqui com os jogos mais quentes desta rodada. Trouxemos eliminatórias da Copa do Mundo. Eliminatórias da Europa. Inglaterra versus Polônia. Diogo Coelho.
Inglaterra vem bem aí, acho que a Inglaterra ganha 2-0.
Matheus de Júlio.
Eita, jogo bom pros ingleses aí, né? Tá com uma renovação bem interessante. Eu vou junto com o Diogão, 2-0, dale.
Boa, eu também aposto na vitória da Inglaterra, mas eu deixo aí um golzinho de Lewandowski para anotar pela Polônia. 2-1 é o placar que eu sugiro. Manuel Reis.
Lewandowski tá machucado, não vai jogar. Tá.
Então é 2-0.
4-0 para a Inglaterra, na minha opinião. Vai ser muitos gols mesmo da Inglaterra.
Tá feito. Próximo jogo, Alemanha versus Macedônia do Norte. É uma barbada, amigo. Eu vou de Alemanha. Emanuel Reis.
Olha, eu vou de Alemanha, mas eu vou de 2-0, viu? Eu não vou de placar elástico daqueles 8-0, não. 2-0 mesmo.
Tá bom. Diogo Coelho.
7-0, Alemanha.
Boa, Matheus e Júlio.
Eu vou, como dizem lá, né? A equipe, 3-0 para a Alemanha, vai.
Boa, próximo jogo, eu acho que é outra barbada também, Lituânia versus Itália. Diogo Coelho.
1-0, Itália.
Matheus e Júlio.
Esquadra Azurra, 2-0 também, dale.
Eu também vou de Itália, né? Emanuel Reis.
Itália, 4 para cima.
Boa. Próximo jogo, vamos de Champions League feminina. Lyon versus PSG, esse jogo aí. Quando ele acontecer, quanto vocês acham que vai dar? Diogo Coelho.
Difícil palpitar assim, sem saber muito, mas Lyon, 1-0 Lyon.
Não, eu aposto no Lyon, porque são as maiores campeãs da Champions. Depois que passar essa epidemia de Covid no elenco feminino do Lyon, eu acho que elas passam por cima do PSG, viu? Matheus de Júlio.
Lyon, 2-0 também. Hoje é o dia 2-0.
Boa. Meu querido Emanuel Reis.
Lyon também, não vou dar placar não.
Boa, boa, boa. Próximo jogo, Copa do Nordeste, Santa Cruz versus Sport, clássico pernambucano, Santinha versus Leão. E aí, meu querido Matheus de Júlio?
É a Copa dos Clássicos, né? E ainda mais, né? Um clássico recifense na Copa do Nordeste, a Copa dos Clássicos. Jogão, né? Jogão, e eu vou do Leão, né? Leão vai ganhar aí do grande rival, né, de 2-1, bora.
Boa, eu aposto no empate desse clássico pernambucano aí. É Manuel Reis.
Empate também. O Santa Cruz, quando joga em casa, joga muito, né?
É, bem, é bom lembrar. Sempre bom lembrar. Diogo Coelho.
Bom, vou palpitar com o coração, né? 1-0 Santa Cruz.
Tá bom, lá vai Santinha aí, então. Nessa disputa nossa, a mesa tá mais pra... Tá dividida, né? É, dois tocaram empate, um Santa e um Sport. Próximo jogo, Copa do Brasil, Luverdense versus RB Bragantino. O duelo dos clubes empresa. Diogo Coelho.
É, Bragantino, 2-1.
Boa, eu também vou apostar no meu RB. Vou botar a vitória aí, 3-1 para o Massa Bruta. Matheus de Júlio.
Red Bull, né? Red Bull, 3-0, vai.
Boa. Emanuel Reis.
Eu tô com o Matheus, Braga 3-0.
Boa, galera, boa, boa, boa. Vamos agora para o último jogo, né? O clássico paraibano, 13 versus Botafogo pela Copa do Nordeste, que vai ser lá no Distrito Federal, na cidade satélite. É, cara, o que é que vocês acham? Vai dar Galo ou vai dar Belo? Diogo Coelho.
Eu acho que vai dar Belo, 1-0.
Matheus de Júlio.
Jogão, viu? Eu tô muito ansioso pra esse jogo aí. Esse jogo tem tudo pra render bastante. É, mas eu penso que o Belo tá num momento bem... Tá voltando a adquirir alguma confiança, na verdade. E 13 tá ainda naquele marasmo. Então, bora de 2-1 pro Belo.
Boa. Emanuel Reis.
Eu não vi o Botafogo da Paraíba ser citado na lista de Diogo. Então, já tô feliz que o clube não tá devendo, não é isso? Eu vou de Belo. Eu vou de Belo. 2-0 Botafogo da Paraíba.
Se tá pesquisar, bom. Eu tenho até medo.
Nossa senhora, tá lá o nome na Time Mania. Se tá na Time Mania, por que der?
Eu fiz uma pesquisa dos 20 do ranking da CBF, né? Pra baixo ali é muita coisa pra gente ficar calculando, mas em breve, quem sabe eu trago as finanças dos clubes paraibanos aí pra gente ver.
Nossa senhora, deu até um frio na minha barriga. Eu não vou mexer, não, e eu também não vou mexer nesse placar. Eu vou deixar empate entre 13 e Botafogo, entre Galo e Belo. E assim a gente encerra mais um episódio do nosso Rifando a Bola. Quem quiser mandar recado e interagir com a gente, pode mandar um alô lá no Facebook do Portal Diário PB, facebook.com/portaldiariopb, ou então nas nossas redes sociais do Rifando a Bola. Rifando a Bola tudo junto, seja arroba ou seja barra. Você que procura aí no nosso canal já sabe, né? Agradeço demais aos meus colegas de bancada, Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. Valeu, pessoal. Muito, é um prazer imenso dividir esse espaço aqui com vocês. Você que nos escuta, agradeço sua audiência e sua paciência. Na próxima quarta-feira a gente retorna com muito mais por aqui. Valeu, valeu e tchau, tchau.
Na Série C só dá o Belo.
Que raposa frouxa, é, né? Pinou, rapaz.